Tribo. Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo com o melhor do desporto dos últimos dias, atenções centradas neste fim de semana, competição no futebol Taça Ribatejo, oitavos de final, também houve acerto de calendário na primeira divisão distrital, outras modalidades com destaque para o hóquei em patins, modalidade com a qual abrimos esta edição de Hertz Desportivo. E o Sporting do Tomar vendeu cara à derrota na recepção ao Sporting, atual campeão nacional e europeu de hóquei em patins. Os Leões Nabantinos perderam por 1-2, mas com um pouco mais de sorte poderiam ter somado pontos, principalmente por aquilo que fizeram no segundo tempo. Ao intervalo, refira-se, os Lisboetas venciam por 0-2, com golos de Martias Platero e Ferran Fon. Lucas Honório ainda reduziu para os tomarenses, mas o tempo não deu para mais. O Sporting do Tomar manteve o 6º lugar, com mais 3 pontos do que o Valongo. Vamos então aos resultados. 17ª jornada. Barcelos 2, Sporting Marinhense 1, Porto 9, Passo de Arcos 2, Sporting de Tomar 1, Sporting 2 e Oliveirense 9, Parede 1. No dia 9 de fevereiro, nesta quarta-feira, joga-se o Valongo Juventude Viana. No dia 19 deste mesmo mês, São Joanense Turquel. A 16 de março, o Hockey Clube de Braga, Benfica. Nesta altura, a classificação está assim ordenada. Porto na frente, 43 pontos. Segundo Sporting, 41, terceiro Barcelos com 39, quarto Oliveirense com 35, quinto Benfica 31, sexto Sporting de Tomar com 27, sétimo Valongo 24, oitavo Hockey Clube de Braga com 22, nono Passo de Arcos que tem 20, décimo Parede com 13, décimo primeiro Sporting Marinhense com 11, décimo segundo Juventude Viana com 10, décimos terceiros Turquel e São Joanense apenas com 7 pontos. Próxima jornada, neste sábado 12 de fevereiro, 3 jogos: Sporting Marinhense Turquel, Passo de Arcos Barcelos, o Sporting Porto e Benfica Oliveirense. 4 jogos, assim é que está correto. A 16 de fevereiro joga-se o Parede Sporting de Tomar, a Juventude de Viana, Hockey Clube de Braga e Valongo São Joanense. E o Sporting de Tomar joga apenas no dia 16, porque no fim de semana que se avizinha tem compromisso, novo compromisso para a Liga Europeia de Hockey em Patins. Mas a propósito deste duelo diante do Sporting Clube de Portugal, a Hertz acompanhou como habitualmente a par e passo as incidências deste jogo, relato de Rubogalhão e comentários de Paulo Beirante. Vamos a essa análise.
Vitória suada, difícil, complicada nesta viagem da equipa do Sporting Clube de Portugal, comandada por Paulo Freitas, frente à equipa do Sporting de Tomar. Resultado que, a um intervalo, era favorável à turma dos Leões de Lisboa por 2-0. Golos de Platério e também Ferran Fon reduziu já no declínio da partida. Lucas Honório, num golo que Girão reclamou, toda a equipa reclamou, contou, Rui Torres foi peremptório, mas não chegou Paulo Beirante. Ficou o Sporting Clube de Tomar, mesmo à beirinha de pontuar, mesmo à beirinha de fazer o segundo golo. Uma grande prestação, uma grande exibição, a equipa do Sporting de Tomar a dar aqui uma luta tremenda perante um dos candidatos, o atual campeão nacional, o Sporting Clube de Portugal.
Olha, Rui, eu começo por dizer que é um resultado super injusto para a equipa nabantina. O Sporting de Tomar não merecia sair daqui sem pontos. Aquilo que fez na segunda parte, aquilo que já na primeira parte, a partir do 11º minuto, podia ter reduzido ou mesmo empatado em contenda. E não me esqueço daquele lance, que foi o melhor lance para mim de todo o encontro, uma triangulação perfeita entre os jogadores nabantinos, que não deu golo. A partir desse momento, só deu Sporting de Tomar. Parabéns à equipa do Sporting de Tomar pela sua prestação, excelente jogo. E só um super Girão evitou aqui a derrota do Sporting Portugal. O Sporting Mar limitou-se a defender. Paulo Freitas colocou as suas pedras só a defender aqui no ringue do Sporting Mar. Viu bem a dificuldade que teve durante a segunda parte em suster o ímpeto e a agressividade ofensiva do Sporting Clube Mar. E só aqui uma nota negativa para este segundo árbitro que acompanhou o Rui Torres. Muito mal. Deixam-se influenciar pelo aquilo que é a pressão do banco do Sporting de Portugal. Deixou-se influenciar pelo aquilo que cada vez que se levantavam as mãos marcava bloqueios aos jogadores do Sporting Clube de Tomar, e não conseguiu, digamos assim, ter a experiência. E aqui um reparo para o Conselho de Arbitragem, que por vezes, ao querer colocar um jogador menos experiente com um árbitro mais experiente, e aqui falo de dupla de arbitragem, aqui não conseguiu. O Rui Torres teve que intervir muitas das vezes para ter, digamos assim, a parte ofensiva sempre ao seu critério, porque quer o Fernando Vasconcelos não conseguiu ser da mesma bitola que o Rui Torres. Daqui um árbitro que por nós teve influência no resultado, não deixou que o Sporting de Marco tivesse a décima falta. Penso que aqui as coisas não surtiram efeito para o Sporting de Mar. O Sporting de Mar, no entanto, deixa aqui boas indicações para o próximo sábado, porque vai a ter também um Tricino, que é também o campeão, o primeiro classificado neste momento da Liga Italiana. Portanto, aqui o Sporting de Mar a deixar boas indicações. Estou convencido que o Sporting de Mar deixa aqui uma mostra muito grande de que também já é considerado um do top 5 nacional.
Olha, Paulo, rapidamente, tendo aqui frente a frente o atual campeão nacional, o Sporting Clube de Portugal, a equipa do Sporting de Tomar é, perante este emblema nos últimos anos, o único clube grande que não consegue vencer, mas uma equipa que mostrou muito respeito nestes minutos finais, sobretudo com Paulo Freitas, a colocar jogadores mais defensivos e a fazer com que a equipa do Sporting Clube de Portugal tivesse realmente, para já, o que era mais importante, que era conseguir os pontos nesta partida e não procurar mais golos, mas sim defender a vantagem dos dois golos.
Sim, e o Paulo Freitas, e nós estávamos aqui de frente, víamos constantemente o Paulo Freitas a pedir para jogar em 2-2, ou seja, não abdicou dos jogadores defensivos. Matias Pateri e Nolito acabaram o jogo em sofridão em termos de físicos, porque Paulo Freitas não abdicou desses dois jogadores na sua parte defensiva. E aqui o respeito. Aqui, se calhar, a parte ofensiva do Sporting de Mar não deixou com que o Paulo Freitas pudesse descansar esses dois jogadores. Aqui, eu não me lembro de uma defesa apertada do Francisco Veludo. Não me lembro de jogadas muito intensivas da parte ofensiva do Sporting Portugal. E só me lembro do Sporting Mar em cima do Girão. O Sporting Mar no último terço do campo a tentar marcar o gol. Mas um super Girão e alguma infelicidade também. Recordo também uma bola no poste que aconteceu e que daria o 2-1 antes do Sporting marcar. As coisas poderiam ter sido diferentes, não aconteceram, mas o Sport de Mar está de cabeça erguida aqui do pavilhão municipal.
Olha, Paulo, e aquelas 9 faltas durante praticamente 5 minutos não houve realmente a mudança, e claro, houve do outro lado o Sporting de Tomar, que em 7, 8 minutos passou de 4 para 9, mas também, obviamente, aqui não estamos a reclamar com a arbitragem, porque o Sporting de Tomar tinha que também fazer faltas, tinha que ganhar bolas, tinha que ir mais para o confronto físico. Mas do outro lado também houve aqui, como tu salientaste durante a nossa transmissão, um Rui Torres mais show-off, mais longe daquilo que seria importante, que era perentório, e aí poderia ser também um momento importante. E isto faz-me lembrar que nestas alturas, nestes campeonatos, os árbitros têm um papel muito, muito importante naquilo que são os resultados finais das partidas.
Sim, e aqui uma nota que eu penso que eu tenho que dar negativa, porque não pelo que o Rui Torres fez, mas num lance é que o Rui Torres viu e não quis ir mais além de um cartão azul pela atitude que João Souto teve em campo depois de ter visto o azul. Aqui o Rui Torres não quis levar o vermelho, dar o vermelho ao João Souto, e depois um Fernando Vasconcelos, que me desculpe, mas ainda não tem ainda aquela experiência para andar em jogos de primeira divisão com este tipo de ritmo e com este tipo de atitude de ambas as equipas. Portanto, foi o elo mais fraco deste jogo, aquilo que vimos aqui no Municipal.
Rui Bugalhão, a Paulo Berante, aqui na análise, este Sporting de Tomar 1, Sporting 2. Na reportagem, Nuno Lopes, em declarações à ERTE, disse que a sua equipa não esteve tão bem na primeira parte, lamentando que as melhorias evidentes no segundo tempo não tenham sido suficientes para conquistar pontos.
Acho que a primeira parte, nós não tivemos tão bem na primeira parte do ponto de vista da velocidade de jogo, e o Sporting aproveitou as duas, três oportunidades de golo que teve, aproveitou-as. Na segunda parte foi exatamente o contrário, acho que nós tivemos mais que oportunidades para meter o score do jogo de outra forma. O Chico não fez uma defesa na segunda parte, já o Girão fez algumas, mas isto pertence, logicamente que pertence a esta, o Sporting jogar a defender, claro que é assim que as equipas têm que jogar, há alturas que se tem que defender, há alturas que se tem que atacar, portanto nada disso. Logicamente, eu esperava outro ímpeto ofensivo na segunda parte. Hoje, agora, depois do jogo, se calhar devia ter arriscado mais cedo. Independentemente do jogo ser mais dilatado, podia ser o resultado mais dilatado, mas a nona falta não me deixou. Portanto, andei sempre à procura de cair a décima falta, e aí sim. Mas a décima falta acabou por não cair. Também não sei porque é que não caiu, né? Ela foi feita várias vezes até, mas pronto, não caiu. Nós também tivemos uma oportunidade clara nesse livre direto para marcar e também não conseguimos marcar. Aliás, o Girão defendeu o livre direto do Tomás, e pronto, e isso inibiu-me de arriscar e de fazer mais qualquer coisa. E o gol veio muito tarde, mas pronto, não, acho que a divisão de pontos era mais justa. Não tenho, quer dizer, ainda por cima, os argumentos cá do lado lá, acho que a divisão de pontos era muito mais justa. Agora, isto não vive da divisão de pontos, nem vive dos resultados que a gente pensa que devia de ser o melhor, vive de, efetivamente, da realidade. A realidade é essa, perdemos 3 pontos. Também, ganhando um ponto, não ia interferir absolutamente em nada daquilo que nós...
Diz uma coisa, Nuno, qual é o momento-chave nesta partida? É o desperdiçar de Tomás Moreira na transformação do livre direto?
Não, é o desperdiçar, é a defesa do Girão.
Porque... Seja, obviamente, mérito para o guarda-redes.
É, a bola é batida para uma zona difícil, neste caso, tirar, e ele fechou bem, porque talvez soubesse que ele ia meter ali a bola. E ele fechou bem, mas eu acho que há um momento do jogo, para mim, é na primeira parte, quando o Filipe Almeida tem um lance na cara do guarda-redes, que é uma defesa do Girão do outro mundo, que a seguir transporta para o contra-ataque e acaba por fazer o Sporting, faz o 2-0. Eu acho que esse momento aí, na primeira parte, tira-nos um bocadinho aquele ímpeto que a gente estava a querer e que não aconteceu. Agora, depois da segunda parte, eu sou sincero, esperava um jogo completamente diferente, esperava um Sporting mais mandão. O Sporting, pronto, fez o que tinha que fazer, geriu a bola, geriu a posse de bola, eles são bons a fazer isso, não tenho dúvida nenhuma disso. Não é fácil uma equipa apanhar. Lá está, a semana passada o Trissino tentou fazer isto e não conseguiu. Sporting, agora, nós na semana passada arriscámos muito mais, e hoje se calhar devíamos ter arriscado, e eu estou...
Fica-te um amargo de boca. Mas diz-me uma coisa, também é importante ver uma equipa como o Sporting, que é o Clube de Portugal, vir aqui a certa altura do jogo, quase que ir dedicar de procurar marcar mais golos para defender os 2 golos.
Sim, isso é motivo de orgulho. Agora, isso não vale nada.
Não vale pontos, não é?
E nós acho que já estamos noutro patamar e queremos estar noutro patamar. E é esse, os jogadores estão tristes no balneário. E têm razão para estar tristes. Eu não tenho nada. Há um ano atrás, se calhar não estavam tristes e diríamos assim, pá, perdemos 2-1, demos luta. Não. Estão tristes e bem. Porque têm que estar tristes porque a gente temos argumentos e podíamos ter ganho o jogo. Agora, é lógico que o Sporting fez aquilo que tinha que fazer. Eu não belisco em nada o jogo do adversário. Agora, eu é que... O meu amargo hoje é... Tinha que arriscar mais no jogo. Não é com o banco, nem com o jogador A, B, C ou D. Tinha que arriscar mais para ganhar. E a nona falta... O raio da nona falta não me deu aquele clique que eu precisava. Porque eu pensava que ia à procura do 2-2. E para mim, aliás... Se nós fizéssemos o 2-2, eu diria assim, o jogo foi gerido, para jogar com o Sporting é assim. Portanto, não se pode abrir muito, porque o Sporting no contra-ataque resolve.
É um cobertor, não é?
E se o Sporting aqui faz o 3-1, nós, vamos lá ver, nós fizemos mais faltas, aliás, foram-nos apontadas mais faltas nos últimos 5 minutos do que no jogo inteiro.
Nós comentámos isso. Eles ficaram estacionados na nona e nós da quarta fomos até à nona em 5 minutos.
Inibe ainda mais a nossa equipa. Ou seja, cada vez que íamos à bola seria falta. Ou seja, cada vez que queríamos recuperar o jogo, cometíamos uma falta. Se era falta, se não era falta, nem vou entrar nessa discussão. Só que isso é que mexe o jogo e nós tínhamos de ter essa coragem, que eu acho que a tivemos, mas feita sempre com receio do Sporting fazer um gol no contra-ataque, que o Sporting faz um gol, faz o 3-0 ou o 3-1, o jogo acabava aí, não tenho quase dúvida nenhuma, e porque o ânimo passava ao contrário completamente. E o não deixar o Sporting marcar o terceiro golo, porque a bola nem sequer foi a nossa baliza, e o Sporting também não o procurou. O Sporting cria o erro e joga muito bem no erro, e é uma equipa que faz isso bem, joga bem no erro porque não quer assumir ataque e joga bem no erro. Agora, isso vale o que vale, não vale nada.
O Sporting Tomar agora no próximo fim de semana vai-se jogar a Itália, em cá houve um empate, o que se espera em Itália?
É mais do mesmo, portanto, sei que lá vou ter que correr ainda mais riscos, num campo que nós não conhecemos, uma equipa que também se apresenta com o hóquei largo e sabe jogar, apesar de, eu espero, que eles sejam muito mais verticais, que apontem mais à nossa baliza, que nos deem mais contra-ataques, que é natural isso acontecer. Agora, que haja discernimento da nossa parte para meter a bola no sítio certo, porque nós aqui tivemos mais que oportunidades na segunda parte para fazer isso, e isso são momentos individuais que, neste caso, o guarda-redes do Sporting também resolveu, mas nós podíamos ter feito melhor na finalização, porque temos lances para esses, e é isso dito ao jogo. Eu dizia, 1-0, ganhar 1-0 ao Sporting, não é fácil, não é? Aliás, porque se o resultado tivesse 1-0, o Sporting ia, com certeza, arriscar muito mais para ganhar, portanto, e era isso que eu previa na segunda parte, que o jogo ficasse mais aberto e mais risco, e o espetáculo ganhava com isso. Não ganhou, não incendiou.
Sobretudo, podemos dizer que o Sporting de Portugal foi uma equipa pragmática. E é assim também que se conquistam títulos, não?
O Sporting é pragmático a vida toda. É este registro, eu conheço este registro. O pragmatismo tem a ver com jogam para campeões, jogam para pontos. As equipas inibem-se muito de jogar porque, lá está, eles são fortes na decisão final, têm jogadores para isso, e logicamente quem joga com eles não lhes pode dar contra-ataques. O que nós fizemos? Nós não lhe demos contra-ataques, nós não nos pusemos, nós na segunda parte arriscamos porque eles também não quiseram arriscar. Portanto, agora, o pragmatismo...
Nuno, voltando a Trissino, uma vitória em Itália vai-nos catapultar para a fase final.
Ai, não há dúvida disso, não tenho qualquer dúvida disso. Daí... troca a vitória de hoje para a vitória de sábado. Não, já tinha dito isto antes e não tenho problema. Agora, sei que tudo tem que ser construído. Portanto, temos que construir, temos que preparar a semana agora, recuperar este facto de querer ganhar este jogo, porque a gente quer ganhar os jogos todos que jogamos, e neste caso aqui a derrota pesa-nos. Portanto, é recuperar a malta para depois a seguir irmos pensar minuto a minuto com empenhamento máximo para trazer a vitória de Itália. Com o máximo respeito, até porque do lado de lá está uma equipa que deixou aqui em Tomar também o exemplo de como é que se vai gerindo um jogo. Vamos à procura do melhor para nós, sabendo que não é nada, absolutamente nada decisivo. Portanto, jogo a jogo, vamos trabalhando o nosso percurso.
Do lado do Sporting, registo para Paulo Freitas, treinador, que disse que foi a vitória da humildade, não deixando de elogiar a capacidade do Sporting de Tomar.
Foi uma vitória da humildade, porque a minha equipa é uma equipa muito humilde, mas é uma equipa com um instinto competitivo acima da média. Agora, com o devido respeito, é uma equipa que joga Liga dos Campeões, finais de Liga dos Campeões, vai acusar pressão a jogar com o Sporting de Tomar. Nós não acusamos pressão a jogar com nenhuma equipa. Nós temos é a responsabilidade do clube que representamos, que nos obriga sempre, obviamente, a dar o nosso melhor e a tentar ganhar. Portanto, acho que isso é uma falsa questão. Não existe sequer.
Sporting Clube de Portugal, campeão nacional, objetivo para esta época, não há qualquer dúvida que está novamente a retomar a grande forma.
Nós desde o início que dizemos que somos candidatos. E a frase que eu costumo ter é que somos candidatos e não somos favoritos. Dizer que somos favoritos seria uma tremenda falta de respeito por todos os nossos opositores, face à qualidade que todos eles têm, obviamente. Agora, assumimos-nos claramente como candidatos, uma equipa que tem o plantel que tem fundamentalmente este grupo de trabalho fantástico, é uma equipa que necessariamente tem que andar à procura de títulos, e nessa perspectiva nós somos candidatos a ganhar, obviamente.
Paulo, Tony Pérez.
O Tony ajudou-nos a semana passada, adiou um momento cirúrgico. O Tony foi operado esta semana e agora aos poucos vai sendo reintegrado. Uma palavra também para o Zé. O Zé está com Covid, também não pode estar aqui presente. Mas esta é uma equipa que, faltando um, os outros ainda dão sempre mais qualquer coisinha para aqueles que normalmente não estão. A dinâmica é esta, é um grupo tremendo, com uma competitividade extraordinária.
Nós que estivemos aqui a acompanhar também a Elite Cup, notamos que o Sporting Clube de Portugal está muito melhor, está em termos físicos e também uma equipa muito mais acutilante, uma equipa em que faz baixar muitas vezes no Olito para aproveitar a meia distância. Também tiveste, obviamente, trabalho de casa numa pista grande, em largura e em comprimento, tiveste realmente o olho para conseguir dar a volta a esta partida.
Olha, é evidente que são momentos completamente distintos. A Elite Cup, nós entendemos-la como um momento preparatório, e apesar de ser uma competição oficial, não nos custa não a ter conquistado ou não ter estado presente na decisão. Agora é evidente que é uma vitória, como disse há pouco, da humildade, da qualidade, porque esta é uma equipa que tem muita qualidade coletiva e qualidade individual, mas uma vitória claramente da estratégia. A nós não nos interessava minimamente andar aqui acima e abaixo, como se costuma dizer, a permitir transições ao Sporting tomar. Não nos interessava minimamente aquecer o guarda-redes, porque o Francisco é um guarda-redes com qualidade, mas que à medida que o jogo vai avançando e levando com muitas bolas, vai crescendo também ele no jogo, e isso seria depois um processo de confiança que poderia ser complicado de travar. E, portanto, nós viemos aqui com estratégia, acima de tudo com estratégia. Estratégia, qualidade, atingimos o nosso objetivo, conquistar 3 pontos, e agora vamos recuperar os jogadores e pensar no próximo adversário.
Uma palavra sobre o Sporting de Tomar.
O Sporting de Tomar é uma boa equipa, está a fazer o seu caminho, tem muito boas individualidades, e, portanto, está-se a refletir na classificação aquilo que tem vindo a fazer.
Paulo Freitas, treinador do Sporting Clube de Portugal. Já aqui referimos, o Sporting de Tomar não irá jogar neste sábado para o campeonato, tendo em consideração mais uma jornada da Liga Europeia. O Sporting de Tomar irá deslocar-se até a Itália. Está em causa o grupo A, que irá para a quarta jornada, precisamente neste sábado, com os jogos Tricino, Sporting de Tomar e Lavanden, Amatori e Lodi. Nesta altura, o Tricino é líder, tem 7 pontos. Segundo, Sporting de Tomar com 5. Terceiro, Amatori Lodi tem 4 pontos. Quarto, Lavanden, que ainda não pontuou. Então aqui a Liga Europeia nesta primeira fase a 2 grupos. Passam os 2 primeiros. Faltam então 3 jornadas. Fase decisiva. E já estamos então a entrar nessa fase decisiva para se perceber se o Sporting de Tomar irá ou não continuar a fazer história. E desde logo uma vitória em Itália. Até mesmo um empate deixa a formação na Bantina com pé e meio na Final Four desta Liga Europeia, a prova mais importante de clubes do velho continente. Continuamos pelo hóquei em patins, olhamos agora para a realidade da 2ª Divisão Nacional, espaço para a 15ª jornada, Zona Norte, Hóquei Clube da Maia 4, Académico da Feira 5, Póvoa 2, Famalicense 4, Termas 5, Infante de Sagres 5 e Ribadave 2, Académica de Espinho 1. Registo para o Porto B, a São Joanense, joga-se nesta terça-feira, no dia 19 de fevereiro, Carvalhos, Juventude Pacense, a 12 de março, o Câmara irá defrontar o Valença. Nesta altura, Ribadave continua líder, 39 pontos, segundos Académico da Feira e Famalicense com 31, quarto, Hóquei Clube de Câmara com 29, também com 29, a Juventude Pacense, sextos, Carvalhos e Infante Sagres, têm 23 pontos, oitavo, Académica de Espinho com 18, nono, Porto B, tem 15, décimo, Póvoa com 13, 11º Termas com 11 pontos, lugares de despromoção, São Joanense B, 10 pontos, 13º Valença com 8, 14º e último Hóquei Clube da Maia com 5 pontos conquistados. Passamos para a Zona Sul, também aqui registo para a 15ª jornada, Marítimo dos Açores 3, Física 2, Candelária 5, Biblioteca 3, Hóquei Clube de Sintra 4, Benfica B 3, Juventude Salesiana 0, Murches 4, Vila Franquense 4, Alenquer e Benfica 9, Académica 6, Criar 7. O Alvercoeiras joga-se a 16 de fevereiro. Nesta altura, Candelária lidera 34 pontos, segundo Mursos 33, terceiro Oeiras com 28, quartos Benfica B e Alenquer e Benfica com 25 pontos, sextos Física e Biblioteca com 19, oitavo Académica de Coimbra com 18, nono Marítimo dos Açores tem 15 pontos, décimo o Hockey Clube de Sintra com 14, décimo primeiro Criar com 12, décimo segundo Betulo de Salesiana 10 pontos, décimo terceiro Vila Franquense com 6, décimo quarto e último é o Alverca que tem apenas 2 pontos conquistados. Prosseguimos com o Hockey em Patins, agora a terceira divisão nacional, 14ª jornada, registo para a goleada aplicada pela União do Entroncamento no Reduto do Caldeiras, mas acima de tudo para a vitória dos Corujas diante do anterior líder, os Águias. Vamos então aos resultados, 14ª jornada, Leiria Marrazes 3, Oliveira do Hospital 2, Caldeiras 2, União do Entroncamento 16, Senap 3, Tujal 3, Corujas 5, Águias 4, Milhada 6, Nafarros 3. Na frente está agora o Leiria Marrazes, 28 pontos, segundo Águias com 25, em terceiro Nafarros, também o Corujas tem 24 pontos. Nota para a União do Entroncamento, que é quinto, tem 23, sexto Tujal com 21, também com 21 o Mialhada, oitavo para o Troquel B, 19, nono Alenquer e Benfica B com 16 pontos, décimo Oliveira do Hospital com 11, décimo primeiro Senap, 7 pontos, décimo segundo e último o Caldeiras, que ainda não conseguiu pontuar. Próxima jornada no domingo, Nafarros, Leiria e Marrazes, Oliveira do Hospital, União do Entroncamento, Caldeiras, Alenquer e Benfica B, Troquel B, Senap, Tujal, Corujas e ainda Águias, Mialhada. E é com o Hockey em Patins que colocamos um ponto final nesta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções no futebol. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos então agora dar destaque ao futebol, registo para os quadros nacionais. Começamos com a Liga 3, onde o distrito de Santarém está representado pela União de Santarém, que saiu derrotado na deslocação ao reduto do Alverca, ou melhor, perdeu em casa com o Alverca. Assim é que está correto a formação escalabitana, então aqui a ser derrotada por uma das equipas mais fortes desta competição, números que não deixam margem para dúvidas e que também colocam aqui algum travão na recuperação que a formação escalabitana estava a realizar até agora. Foi a 18ª jornada, Torriense 3, Oriental Dragon 1, Caldas 2, Vitória de Setúbal 1, registro também para o Oliveira do Hospital 1, União de Leiria 1, o Sporting B perdeu em casa com o Amor 0-1, Real 1, Cova da Piedade 0 e o referido União de Santarém 0, Alverca 3. Na frente, União de Leiria 38 pontos, segundo Torriense com 35, terceiro Alverca 32, quarto Vitória de Setúbal com 27, quinto Real com 26, sexto Caldas 23 pontos, sétimo Amora com 21, oitavo Sporting B com 19, nono Cova da Piedade com 17, décimo União de Santarém com 16, décimo primeiro Oliveira do Hospital com 15, décimo segundo e último o Oriental Dragon tem 14 pontos conquistados. Próxima jornada, jornada 19, no dia 11, União de Leiria Sporting B, dia 12, Alverca Real, Oriental Dragon, Oliveira do Hospital e Vitória de Setúbal, Torriense. Finalmente, o domingo, Amora, União de Santarém e a Cova da Piedade irá jogar com o Caldas. Continuamos no patamar nacional, agora campeonato de Portugal. O Coruchense soma e segue desde a entrada do técnico Ricardo Estrelado. A formação do Sorraia consegue em 3 jogos 2 vitórias, 2 delas fora de portas e 1 empate e a última vitória das quais aqui com números expressivos na deslocação ao reduto do Pedro Pinheiro. Vamos então aos resultados, 15ª jornada, Sintrense 2, Sporting Ideal 1, Elvas 1, Loures 0, Pedro Pinheiro 0, Coruchense 3, Operário da Lagoa 0, Belenenses 1 e Rabo de Peixe 1, Sacavenense 2. Na frente, Belenenses 27 pontos, segundo Sintrense com 24, terceiro Loures 23, quarto, Escuruxense e Perpinheiro têm 21 pontos, sexto, Operário da Lagoa com 20, sétimo, Sacavenense, 19 pontos, oitavo, o Elvas com 15, nono, Sport Miguel com 14, décimo e último, Rapto Peixe com 13 pontos conquistados. Próxima jornada, no domingo, Loures, Operário da Lagoa, o Elvas, Perpinheiro, Belenenses, Sintrense, Sacavenense, Coruxense e o Sporting Ideal, Rabo de Peixe. Vamos continuar pelos quadros nacionais agora para falarmos de futsal. Registo então para a segunda divisão nacional, zona de apuramento de campeão. Ferreira do Zêzere não jogou neste fim de semana, isto porque sua deslocação ao Reduto do Caxinas está apenas marcada para o dia 7 de março. Ainda assim, esta jornada 7 teve 3 duelos, Dinamo São Joanense 3, Marítimo 3, Tacho 3, Ladoeiro 3 e Macedense 3, Belenenses 8. O Brunhosa Bairro joga-se a 16 de fevereiro, Amsaque Ferreira do Zêzere, assim é que está correto, joga-se a 1 de março, Ferreira do Zêzere com esta deslocação ao Reduto do Amsaque, e sim, a 7 de março teremos o Caxinas Nelas. Nesta altura, o Amsaque é líder, tem 13 pontos, segundo Caxinas com 12, quintos Marítimo, Belenenses e Ferreira do Zêzere, todos eles com 10 pontos conquistados, sexto Ladoeiro com 5, também com 5 o Retacho e ainda o Dinamo São Joanense. Nono lugar para o Nelas, 4 pontos, décimo Brunhosa com 3, décimo primeiro para o Macedense, também com 3 pontos. Neste apuramento de campeão, o Bairros é o último classificado, ainda não conseguiu pontuar nesta competição. Vamos agora dar conta da terceira divisão nacional, luta pela fuga à despromoção. Efetivamente, o cenário não está nada fácil para os dois representantes do distrito de Santarém, quer o Gruder, quer a casa do Benfica da Golgã. Ambos perderam nesta jornada. 5, Vilaverdense 1, Gueirense 3, Gruder 2, MTBA 3, Núcleo Sportinguista de Pombal 5, casa do Benfica da Golgã 4. Nesta altura, MTBA e Gueirense estão na frente, 12 pontos, terceiro o Núcleo Sportinguista de Pombal com 6, quartos Vilaverdense e a casa do Benfica da Golgã, que tem 4 pontos conquistados, sexto é o Gruder, que ainda não pontuou. Próxima jornada, apenas a 19 de fevereiro, Vilaverdense, casa do Benfica da Golgã, Gueirense, MTBA e o Núcleo Sportinguista de Pombal com o Gruder. Efetivamente, aqui as duas equipas do distrito de Santarém têm que fazer-se pela vida para tentar fugir à despromoção, mas não está nada fácil. Aliás, nesta altura, parece que só mesmo um milagre é que irá possibilitar que as duas equipas possam ficar neste quadro competitivo. Continuamos, ou passamos agora para as competições de âmbito distrital. Antes de passarmos ao futebol distrital, vamos ainda deitar olho àquela que é a realidade no distrital de futsal, também da Associação de Santarém, 14ª jornada. Os Patos somam e seguem uma goleada na recepção ao Mação Futsal Clube. Vamos então aos resultados. Patos 14, Mação Futsal Clube 2, Cercal 4, Catecruz 1, Casa do Benfica da Golgã B1, Lourissense 6 e Gruder B3, Vitória Clube Santarém 2. Por se jogar nesta ronda, Juventude Oriense Futsal Marim a 13 de março e Valtravesso São Vicentense, que se joga a 19 de março. Nesta altura, a classificação está assim ordenada: Patos líderes, 37 pontos, segundo Lourissense com 28, terceiro Carvalho de Figueiredo com 25, quarto São Vicentense 23, quinto Juventude Oriense com 20, sexto Vitória Clube de Santarém com 19, sétimo Gruder B com 18, também com 18 aparece o Cercal. Nono, a casa do Benfica da Golgã B, 12 pontos, décimo Mação Futsal Clube com 10, décimo primeiro Cato Cruz com 9, décimo segundo Futsal Beirinho com 7, décimo terceiro e último o Valtravesso, apenas 3 pontos conquistados. Próxima jornada, no domingo, São Vicentense, Juventude Oriense, Futsal Marim, Carvalho de Figueiredo, Lourissense, Valtravesso, Mação Futsal Clube, Casa do Benfica da Golgã B, Cato Cruz, Patos e Vitória Clube Santarém, Cercal. Deixamos o futebol nacional, centramos agora atenções no distrital primeira divisão, que só teve registo para um jogo, precisamente a contar para a 16ª jornada, jogo de acerto de calendário, Mação 1, Rio Maior 1. Aqui um empate que coloca a formação rio-maiorense na frente da tabela classificativa, mas em igualdade pontual com o União de Tomar, que tem menos um jogo. Mas vamos então a dar conta dessa classificação, agora atualizada depois deste Mação 1, Rio Maior 1. Na frente, precisamente, Rio Maior e União de Tomar, ambos com 43 pontos. Terceiros, Fazendense e Mação, 31. Quinto, Alcananense, 25. Sexto, Abrantes e Benfica, 24. Sétimos, Amiense, Benavente, Cartacho e Torres Novas, com 21. Décimos, primeiros, Chamora Correia e Salvaterrense, com 20. Décimo, terceiro, Oriense, com 18. Décimo, quarto, União de Almeirim, com 15. Décimo, quinto, Ferreira do Zezer, 11. Décimo, sexto, Glória do Ribatejo, 8 pontos. É o último classificado. Próxima jornada, neste próximo domingo, Samora Correia, Oriense, Fazendense, Rio Maior, Alcananense, Ferreira do Zezer, Mação, União de Tomar, Glória do Ribatejo, Torres Novas, Amiense, União de Almeirim, Benavente, Salvaterrense e Abrantes e Benfica, Cartacho. Mação e Rio Maior empataram então a uma bola, resultado que possibilitou à formação rio-maiorense chegar ao primeiro lugar em igualdade pontual com o União de Tomar e com mais um jogo. Os maçaenses até se adiantaram no marcador, mas o Rio Maior não desistiu e logrou salvar um ponto, continuando desta forma o seu percurso invicto. Mação, refira-se, apenas perdeu um dos últimos 14 jogos, sendo que em casa continua sem perder. Já o Rio Maior, que goza de estatuto único de imbatível, chegou assim aos 43 pontos e viu reforçado o também estatuto de melhor defesa da prova, apenas com 8 golos encaixados. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que o empate sabe pouco, elogiando os seus atletas por terem sabido interpretar o que lhes foi pedido.
Sabe pouco, especialmente se olharmos para um dos últimos lances do jogo, que é uma bola na trave da baliza do Rio Maior, em que poderíamos mesmo ter acabado por vencer o jogo, mas há que realçar a entrega dos jogadores, a entrega dos jogadores da nossa equipa foi excepcional e interpretaram o plano de jogo na perfeição, e isso é de realçar.
Este jogo entre duas das melhores equipas deste campeonato, quem o pôde assistir, deu por bem empregue o tempo? Foram duas equipas que jogaram olhos nos olhos a tentar vencer?
Sim, sem dúvida. Foi um grande jogo de futebol. Duas equipas bem organizadas. Eu penso que foi um espetáculo digno de registro. Foram duas equipas a tentar vencer o jogo. Obviamente que a história do jogo muda consoante o seu resultado, não é? Nós chegamos ali a uma altura em que, pronto, o Rio Maior teve que vir para cima de nós, não é? À procura do empate, e nós, numa altura, tivemos numa outro momento um pouco mais retraídos, e depois também, naturalmente, que a frescura a física começa a fazer sentido, começa a fazer efeito, e não conseguimos chegar tantas vezes a jogo ofensivo, com caudal ofensivo, como gostaríamos, mas isso faz parte do jogo. Mas sim, foi um grande espetáculo de futebol.
O seu Mação atravessa nesta altura a melhor fase da época ou não?
A melhor fase da época? Não, por acaso não costumo olhar muito para esse tipo de registros. Faço sim o balanço no final da época, e aí poderemos falar então das fases que uma ação ultrapassou.
Olha, e este empate em termos classificativos, o que é que significa?
Não significa nada, é jogo a jogo e no final fazemos as contas. Agora, era bom encurtar as distâncias, mas ainda faltam muitos jogos. Sabemos, já aqui falámos, sabemos que é muito difícil chegar aos lugares, aos dois primeiros lugares, mas enquanto houver jogos, enquanto houver pontos em disputa, vamos tentar tudo por tudo. Agora temos que pensar já é fazer a vida muito difícil ao Tomar e manter o nosso registro de invictos em casa.
Vê aqui algum plano em que possa comparar, em que haja efetivamente semelhanças entre União de Tomar e Rio Maior?
Não, equipas diferentes, não há, é um jogo totalmente diferente no sentido tático, não é? Obviamente, desenhos diferentes, sistemas diferentes, rotinas diferentes, obrigam-nos a, a olhar para o jogo com outros olhos e sabemos que o Tomar se reforçou muito bem. Infelizmente nós não nos foi possível, mas sabemos que o Tomar vai apresentar uma equipa extremamente forte, não é? Se não estivessem eles em primeiro lugar. Mas pronto, estamos em nossa casa, mandamos nós e, claro, obviamente que vamos fazer tudo para tentar ganhar o jogo.
Do lado do Rio Maior, Gonçalo Carvalho, o treinador, disse que esteve em causa um jogo de elevado grau de dificuldade com um adversário que vende muito caro todos os lances. O Rio Maior, que nunca tinha estado a perder, conseguiu reagir, pelo que os atletas mereceram elogios do técnico.
É como disse, um jogo difícil, num campo onde a equipa da casa, uma ação, não tem hábito de perder. Uma equipa muito experiente, que contrasta muito com a nossa. E o jogo antes difícil. Se-lo-ia em qualquer circunstância, ontem não foi exceção. Aquilo que foi passado aos jogadores foi precisamente isso. Um campo com um piso muito, muito específico, com uma equipa que vende muito caro aquilo que são os lances e a própria organização do jogo. E nós tivemos uma entrada em campo onde uma ação adaptou-se muito a estudou a nossa equipa, teve informação nossa que nós não tivemos deles e acabou por nos neutralizar ali nos primeiros 45 minutos. Nós tivemos muita dificuldade em criar. Conseguimos construir, mas não conseguimos criar. Não há defesas de guarda-redes, não há lances de perigo, praticamente nenhuma das balizas e depois há um erro individual de um jogador nosso que permite o gol de uma salva. Era a única forma de acontecer algum tipo de gol. Aconteceu, ficámos a perder e esta tarefa já era complicada. 0-0 no campo, como disse, difícil a perder, ainda ficou pior. Ficou mais complicada. A parte boa, aos meus olhos, é que a equipa na segunda parte não se escondeu. Foi a primeira vez ao 17º jogo oficial. Foi a primeira vez que estivemos a perder, nunca tínhamos estado a perder. E foi isso que foi transmitido também ao intervalo. Estamos numa situação nova, diferente. Vamos ver o tipo de resposta que a equipa vai dar nesta situação que é nova para nós nesta época. E a resposta foi ótima. Nós conseguimos chegar à igualdade quando já o merecíamos. Tivemos mais lances para vencer. Mas o jogo foi emotivo, foi organizado. E eu acho que o último lance até retrata um pouco do jogo, nós a carregar à procura da vitória. Tivemos uma perdida escandalosa aos 90 mais 3, mais 4, e na tradição vamos uma bola na trave e passado 30 segundos o jogo termina. Foi isto, foi um remédio à procura, uma ação extremamente organizada, com jogadores de qualidade elevada. Acho que quem viu o jogo gostou, foi pena para nós não trazermos os 3 pontos, mas é o futebol, é o que é.
Gonçalo, e este ponto, o que é que muda na tabela classificativa? Isto aqui também tendo em consideração não só a União do Tomar, mas quem está imediatamente atrás. Acredita, agora sim, que esta será uma luta a dois?
Eu tenho... É uma pergunta que não fujo, mas tenho que ser para a ressalva de... Eu acredito, muito honestamente, acredito que as 4 primeiras posições sejam as que estão. E que as 2 primeiras sejam as que estão. Acredito nisso, porque são muitos pontos de distância. Agora, o que não acredito é que, como já ouvi dizer, que pode ser o Rio Maior tomar de si alguma coisa, ou que é só entre eles e os outros pouco contam, porque isso não acredito. E ontem foi uma prova disso, e o Tomar vai ter jogos extremamente difíceis, como nós vamos ter. Aliás, o campeonato até é muito semelhante, o calendário de uns e de outros. E acredito que qualquer jogo pode ser um jogo extremamente complicado para nós e para todos. O Maçã tem uma excelente equipa, o Tomar também, nós também, o Favenense é o nosso próximo jogo também. Nós semana passada vencemos ao Samora em casa e não foi um jogo fácil, tivemos 0-0 ao intervalo e até por momentos com o Samora bem no jogo. Temos que estar sempre focados e acreditar sim que podemos ser a melhor equipa do campeonato. Temos trabalhado para isso e temos mostrado isso em alguns momentos. Agora é dar continuidade e creio que o resultado de ontem e a exibição de ontem não belisca em nada, nem para o bem nem para o mal. Foi um jogo de futebol bonito, intenso, bem conseguido das duas equipas, onde ditam um empate, qualquer uma podia ter ganho, mais nós, mais o Rio Maior, mas quando vamos à Mação e conseguimos fazer aquilo que fizemos, principalmente na segunda parte, temos que ficar otimistas para o que aí vem.
E agora, precisamente, aquilo que aí vem, uma deslocação até Fazendas de Almeirim, acredito eu, um sentimento especial.
É, a nível pessoal é. Não há como esconder. Foram 5 anos, bons, são amigos, é um clube que também é o meu, que ficou a ser o meu, é conhecer tudo por dentro, e é sempre diferente. Acontece comigo e acontece com qualquer pessoa que volta a um clube onde se sentiu bem. Agora, é isso. Será antes e principalmente depois. No durante, vai ser um jogo em que nós vamos querer vencer, até porque lá está, vimos do empate e queremos ganhar. Sabemos que é uma das deslocações mais difíceis, como esta que tivemos ontem. Calhou-nos na sorte de ter esses dois jogos seguidos. Vamos ter que dar uma resposta, como demos a espaço de ontem. Vamos trabalhar bem e esperar vencer em Fazendas de Almeirim contra uma excelente equipa, contra um clube que tem hábito também de ganhar, mas nós queremos muito e certamente vamos querer com todas as forças vencer o jogo e vamos estar preparados para isso.
Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, equipa que continua sem perder-se nesta primeira divisão distrital. Foi então o fim de semana marcado pela realização da Taça Ribatejo, registo para os oitavos de final. Vamos então dar conta dos resultados. Passo dos Negros 0, Forense 1, Cartaxo 2, Moçarriense 0, Vasco da Gama 1, Abrantes e Benfica 4, União de Tomar 7, Entroncamento Atlético Clube 2, Alcanense 1, Amiense 1, Amiense venceu em penaltis, 1-4, Benevente 1, Fazendense 2 e Salvaterrense 3, Torres Novas 3. O Salvaterrense seguiu em frente depois de vencer por penaltis, 5-4. O Rio Maior Mação joga-se a 16 de fevereiro. Estão definidos os quartos de final, Forense Amiense. Fazendense irá defrontar o vencedor do jogo entre Mação e Rio Maior, União do Tomar Cartaxo e Abrantes e Benfica Salvaterrense. Vamos à análise de Walter Guedes.
Uma tarde de taça do Ribatejo e também, porque não, a disputa de um jogo em atraso relativamente à primeira divisão distrital. E que jogo? Mação Rio Maior. À condição é certo que também a União de Tomar tem um jogo por disputar, mas este jogo entre Mação e Rio Maior podia ditar a passagem da equipa de Gonçalo, do Mister Gonçalo, para a liderança do campeonato, com 2 pontos de vantagem, caso conseguisse vencer. Resultado final desta partida, Mação 1, Rio Maior 1. O Rio Maior consegue igualar a União de Tomar na frente, mas pode ver a União de Tomar aumentar para 3 pontos a diferença, caso a União de Tomar vença o seu jogo em atraso. Quase que vimos consumada a primeira derrota da equipa de Rio Maior neste campeonato, ao estar a perder ao intervalo por 1-0, o que é certo é que deu a volta e acabou por conseguir o empate no difícil campo de Mação. Agora à taça, Paulo. Perspectiva para perceber em que campos o efeito taça poderia contrariar o natural favoritismo de algumas equipas. 16 equipas, 11 equipas da primeira divisão distrital, 5 equipas da segunda divisão distrital. Destacar que dessas 5 equipas da segunda divisão distrital, tínhamos presente os líderes de cada uma das séries dessa mesma divisão. A equipa do Forense, que nos 10 jogos disputados até agora tinha 9 vitórias e 1 empate, com 38 golos marcados e apenas 1 gol sofrido. A equipa do Entroncamento, que se deslocou ao difícil campo de Tomar, conta com 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, e também o Moçarriense, que lidera a sua série com 10 vitórias e nos 10 jogos disputados. Acompanhavam estas 3 equipas também a equipa de Paços dos Negros e a equipa de Vasco da Gama. 8 jogos, 4 deles entre equipas da primeira divisão, 3 jogos entre equipas da primeira e segunda divisão e 1 jogo entre 2 equipas da segunda divisão. Um jogo que garantiria a presença de pelo menos uma equipa da segunda divisão distrital nestes quartos de final. 2 jogos decidimos focar, entre aspas, o Paços dos Negros Forense, precisamente por aquilo que já já tínhamos falado, o Forense, lembrar que anteriormente afastou a equipa de Orém e deste jogo poderia, aliás, garantiria e iria sair daqui um representante da 2ª Divisão Distrital, precisamente nos quartos de final desta prova. E também o Benavente Fazendense. Duas equipas da 1ª Divisão, que vinham de duas vitórias moralizadoras no campeonato, e que indicava o bom momento de ambas e que, à partida, previa um jogo bastante interessante. Resultado destes jogos, Paços Negros 0, Forense 1, vence o Forense, passa à primeira fase, é o representante da 2ª Divisão Distrital nos quartos de final desta prova, e também Benavente 1, Fazendense 2, Fazendense, depois de estar a perder, consegue vencer e passa aos quartos de final desta prova. Como tu disseste e bem, fica por disputar o Rio Maior Mação, que é precisamente o oitavo jogo destes oitavos de final. Nota ainda para a goleada do União de Tomar em casa frente ao Entroncamento, que espelha o excelente momento da equipa de Tomar e a diferença que existe, nomeadamente no que diz respeito ao líder do campeonato da 1ª Divisão Distrital para as equipas da 2ª Divisão. Posto isto, um ponto de situação, com o jogo da taça de Rio Maior e Mação ainda por disputar, a 16 de Fevereiro, como tu já lembraste bem, apurados para os quartos final, sem grandes surpresas, podemos assim dizer, 7 equipas: União de Tomar, Abrantes, Amiense, Cartaxo, Salvaterra, Fazendense e a equipa do Forense. Falta então juntar a estas 7 equipas ou o Abrantes, aliás, o Rio Maior ou a equipa de Mação, o que dará, sem dúvida, um excelente quadro para estes quartos de final. Em perspectiva, 4 excelentes jogos, Paulo. Quase que podemos apontar que em cada um deles não poderemos considerar que haverá favoritos. O próprio Forense é uma equipa que já manifestou ter uma grande supremacia na sua divisão, já afastou a equipa de Orém, irá ter uma deslocação, aliás, irá receber no seu recinto também um campo com especificidades a equipa do Mamiães. O que é certo é que também tem todas as condições para disputar o jogo e qualquer um dos jogos, pensamos que qualquer uma destas oito equipas, aliás, poderá passar às meias finais desta prova.
Walter Guedes, aqui na análise a estes oitavos de final da Taça Ribatejo. Assim concluímos a segunda parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida com atenções centradas no União do Tomar 7, Entroncamento Atlético Clube 2. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos continuar a olhar para os oitavos de final da Taça Ribatejo, onde a jornada, ou melhor, a goleada desta eliminatória foi alcançada pelo União do Tomar, que não fez por menos, recebeu e venceu o Entroncamento do Atlético Clube por 7-2. O União do Tomar, que lidera a 1ª Divisão Distrital, o Entroncamento do Atlético Clube, que é líder da 2ª Divisão Distrital no que diz respeito à Série B. E este jogo foi então acompanhado com o relato de José Tapadas, que no final nos deixou a história dos números.
É uma partida que fomos ao longo do tempo relatando os acontecimentos principais e que termina com uma vitória de 7-2 a favor do União de Tomar. Portanto, uma eliminatória ultrapassada, nesta fase com o União de Tomar, logicamente com as suas ambições de conquistar a Taça Ribatejo, uma vitória que se tornou fácil em relação àquilo que se esperava ou que haveria expectativas no início da partida. Em relação à primeira parte, já tínhamos falado que realmente o União de Tomar, a determinada altura, fez 3 golos de rajada praticamente e saiu ao intervalo a ganhar por 6-1. Para a segunda parte, o que seria expectável, conforme aconteceu, Filipe Pinto fez logo 4 alterações no intervalo, com uma vantagem de 6-1, com o jogo perfeitamente dominado, veio para uma segunda parte, controlando o jogo, tentando realmente chegar ao golo, não o conseguiu. Conseguiu sim o entroncamento, que, como dissemos, bateu-se com bastante dignidade, procurando sempre que possível chegar à área adversária, e conseguiu realmente até fazer um golo, na altura do, portanto, fazendo o 6-2. O União de Tomar continuou na sua atuada, controlando o jogo, foi mais forte, realmente veio ao de cima a qualidade dos jogadores do União de Tomar, que procuraram sempre trocar a bola entre si, não entrando nas disputas individuais. O jogo morreu, logicamente, um bocadinho, porque o resultado era um resultado bastante desnivelado, até que aconteceu a expulsão que demos conta na altura. Portanto, uma expulsão, enfim, não poderia ter sido evitada, os jogadores realmente pegaram-se ali, e aconteceu. Pronto, são coisas que acontecem no futebol, e a partir daí, realmente, o jogo, se até aqui era difícil para o entrosamento, mais difícil tornou, e o União de Tomar acabou por fazer mais um gol de belo efeito de Siakabamba, que não sei se já o tinha relatado, é um pontapé de moinho que realmente coroou uma exibição deste jogador, que realmente é um jogador com outra tarimba, com outra qualidade, e o União de Tomar, resumidamente, ultrapassou este adversário, que seria um adversário que à partida teria alguma dificuldade, e teve até aos 20 minutos da primeira parte. A partir daí, com a diferença dos golos, o União de Tomar tomou conta da partida e, com muita justiça e com muito mérito, ultrapassou este adversário. Portanto, parabéns ao União de Tomar. Uma palavra também de apreço ao entroncamento, que se bateu com dignidade, procurando realmente dificultar. Não conseguiu, porque o União de Tomar foi superior. E parabéns mais uma vez ao União de Tomar e ao seu jogador.
José Tapadas, aqui na análise a este União do Tomar 7, entroncamento Atlético Clube 2. Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, disse que o respeito pelo adversário foi fundamental para a conquista desta vitória.
Bom, uma partida que nós sabíamos, na taça costuma-se dizer que está a ser festa, mas é festa quando ganhamos. Eu alertei aos meus jogadores que tínhamos de ter, acima de tudo, muito respeito pelo adversário, estarmos focados primeiro ao último minuto, foi isso que acabou por acontecer. O trocamento tentou-nos pressionar, inicialmente criou ali alguma dificuldade na primeira fase de construção, mas depois conseguimos corrigir em termos posicionais e a partir daí conseguimos desequilibrar com bons momentos da parte da nossa equipa e com boas finalizações também, com alguns bons golos. E a história do jogo resume-se a uma primeira parte em que define o jogo completamente, com um score de 6-1 favorável à nossa equipa. Portanto, a partir daí entendemos que o jogo estaria decidido naturalmente e decidimos mexer também com a equipa, dar minutos a alguns outros jogadores que também precisam, uns que têm lesão, outros que acabam de chegar, e portanto com isso também construir aquilo que é o futuro, para que possamos estar mais fortes na próxima desafio.
Filipe, este jogo acabou também por tornar-se fácil, o entroncamento acabou por também sofrer bastantes golos, e na segunda parte percebeu-se que o União de Tomar e o seu treinador mudaram a estrutura da equipa também para fazer descansar os titulares, foi esse o objetivo?
Não foi descansar os titulares, foi transformar quem esteja de fora em potenciais titulares, ou seja, dar tempo e minutos àqueles que têm menos um bocadinho também, para que possamos efetivamente caminhar para ter os 20 jogadores, ou 21 que compõem o plantel, na melhor forma possível, porque todos os jogadores são importantes neste grupo, é isso que eles percebem e sentem isso, e são mesmo, não é conversa apenas, precisamos de todos, e hoje aproveitamos também para acrescentar minutos aos jogadores que mais à frente nos vão fazer falta e nos vão ajudar muito também, e foi isso que fizemos naturalmente. Depois na segunda parte acaba por sofrermos um golo e marcarmos outro, por acaso um grande gol do nosso capitão Siak, um grande gol, mas podia ter havido mais oportunidades, mas é natural, e era o que dizia ele agora nesta parte final, é difícil pedir uma equipa que está a ganhar por 6-1 que não tenha o mesmo ritmo, e fizemos a gestão com bola, a situação com bola, sem correr risco, já temos sofrido o gol no momento de desatenção nossa, mas reagimos bem e podíamos ter marcado mais 2 ou 3 gols nesta segunda parte.
De resto, Filipe, há aqui um dado importante nesta altura, porque hoje o Rio Maior acertou o calendário, mesmo assim tem um jogo a menos, 16ª jornada, Mação 1, Rio Maior 1, mas de qualquer das formas perdeu pontos, o que quer dizer que a União do Mar está na liderança isolado.
Nós já estávamos isolados na liderança. Eu costumo dizer, e ali ao intervalo, julgo que o Mação estava a ganhar por 1-0, fizeram-me chegar essa informação ao banco, mas disse, neste momento estava focado na taça, mas aquilo que eu disse também, o foco principal tem que ser na nossa equipa. Naturalmente seria hipocrisia da minha parte dizer que não é bom que os nossos adversários percam pontos. Claro que é bom, eu preferia que eles tivessem perdido do que empatado, mas nós temos que olhar primeiro para nós, naquilo que é o nosso jogo, naquilo que é as nossas capacidades, as nossas soluções, e muito na linha disso as opções que tivemos hoje aqui neste jogo de taça, que era um jogo que, primeiro que tudo, respeitando o adversário, porque é um adversário de qualidade, queríamos passar a eliminatória, porque a taça também é um objetivo que temos, mas ao mesmo tempo, assim que sentimos que a eliminatória estava na mão, digamos assim, trabalhar já com olhos no futuro, e não é especificamente no próximo jogo com Mação, é com os jogos todos que vêm aí, porque eu preciso ter, temos tido muitas lesões, temos tido situações de Covid, neste momento estamos com um jogador que também não pode treinar por esse mesmo motivo, ou seja, temos tido algumas limitações e eu as quis aproveitar para dar aquilo que os jogadores merecem, que é tempo de jogo, que todos merecem, quem me dera poder fazer mais substituições e substituições voantes, que eu se calhar tirava e voltava a meter, porque a forma como eles trabalham durante a semana dá-me dores de cabeça das boas, neste momento tenho mais funções, com a chegada do Ricardo e do João Marchão, e é isto que o treino procura e que uma equipa precisa e que os jogadores também gostam.
Filipe, já é também conhecido, nesta altura, o próximo adversário do União Tomar na Taça do Ribatejo, nos quartos de final, a equipa do Cartacho SAD, que venceu esta tarde por 2-0 o Moçarriense. Portanto, pergunto, Filipe, quais são os objetivos para esta partida? Já percebemos que a Taça do Ribatejo é também um objetivo do União Tomar e também seu, pessoal, claro. O que é que vai preparar para esta partida?
É preparar a equipe para o melhor possível, frente a um adversário de enorme qualidade que nós já tivemos, já jogámos, já defrontámos no terreno deles. Portanto, sabemos à partida o que vamos encontrar, apesar de ter havido ali um ou dois reforços da parte deles. Portanto, vou tentar informar melhor se há muita alteração em termos daquilo que é a estrutura da equipe. Mas uma equipa de muita qualidade, que em termos de campeonato está muito longe daquilo que é o seu real valor, e que sabemos que vai ser muito difícil essa eliminatória, mas vamos disputá-la com o objetivo de ganhar, porque queremos efetivamente chegar à final da Taça do Ribatejo também, é o nosso objetivo, e para chegarmos lá temos que ir vencendo os adversários que nos calham em forte, neste caso será o Cartaxo. Não vai ser nada fácil, sabemos disso, mas vamos também querer passar esta eliminatória naturalmente.
Em relação aos reforços, Filipe, se confirma-se aquilo que conversámos na última reportagem que fizemos justamente por via alternativa, João Marchão, acertei em cheio, o reforço do União Tomar, também o outro reforço acabou por vir. Satisfeito nesta altura com o plantel e com os reforços que pediu à direção?
Eu já estava satisfeito com o plantel que tinha, entendia que faltavam-nos algumas soluções. Para o meio-campo, a partir do momento, Ricardo Paes era um jogador que era para ter arrancado connosco desde o início da época, por motivos burocráticos não foi possível. Depois perdemos o Luís Alves, e eu senti muito, precisava muito de um médio, e fiz ver isso à direção. E ao mesmo tempo entendi que nos precisávamos de um jogador para o ataque também, um jogador com outro tipo de características, identifiquei desde o primeiro momento o João Marchão, um jogador que eu conheço bem. E depois de ter falado com o jogador, queria ressalvar aqui que eu abordei o jogador após a nossa partida aqui com o Abrantes, quando senti que o Abrantes eventualmente não conseguiria disputar o título em termos de campeonato. Fiz uma abordagem normal ao jogador, da abertura ou não dele, para vir, e a direção contactou a direção do Abrantes. Naturalmente que não seria fácil porque o Abrantes gostava de ter o João Marchão com ele, e o João Marchão também gostava de estar lá, mas aceitou o nosso desafio, quis experimentar uma realidade diferente, não é uma questão de ser melhor ou ser pior, quis acreditar naquele projeto que eu lhe lancei e no desafio que eu lhe lancei, e estamos muito satisfeitos de ele ter aceito este projeto, e ele também fez um esforço e está a fazer um esforço grande para estar connosco.
Filipe Pinto aqui satisfeito pela forma como os seus jogadores encararam este desafio. Recordar, quartos de final estão já delineados. Forense-Amiense. Forense é a única equipa da segunda distrital nesta competição. O Fazendense ainda aguarda pelo vencedor do jogo entre Mação e Rio Maior. União do Tomar-Cartacho e Abrantes e Benfica-Salvaterrense são então os jogos que estão definidos para estes quartos de final da Taça Ribatejo. Como é óbvio, não houve então registo para a segunda divisão distrital desta mesma Associação de Futebol de Santarém. Vamos ainda assim dar conta da realidade que está então associada a este quadro de campeonatos, dizendo-lhe que, por exemplo, na Série A haverá registo para a jornada 12, no domingo que se avizinha, Rebocho, Passo dos Negros, Águias de Alpiarça, União de Santarém B, Forense, Coruxense B, Benfica do Ribatejo, Porto Porto Alto. Nesta altura, o Forense é líder, 28 pontos, segundo Águias de Alpiarça, 23, terceiro Manhães com 19, quarto União de Santarém B com 17, quinto Porto Alto com 15, sexto Escuruxense B e Rebouças com 7, oitavo Passo dos Negros com 4, nono e último Glória do Ribatejo com apenas 2 pontos conquistados. No que diz respeito à Série B, também será a 12ª jornada. Fátima Atalaense, Riachense Vasco da Gama, Vilarense Entroncamento Atlético Clube, Golganense União do Tomar B. Na frente, o Entroncamento Atlético Clube, 25 pontos, segundo Fátima, 24, terceiro Atalaense com 16, quarto Golganense com 15, com 14 pontos, Vasco da Gama e Riachense, sétimo União do Tomar B com 10, oitavo Caxarias com 4 pontos, nono e último o Vilarense com 1 ponto conquistado. Finalmente, na Série C, também será a 12ª jornada, Abrantes e Benfica B, Alfegredo, Aldeense Pernas, Mussarriense Ortiga e Tramagal Pego. Na frente, Mussarriense, 30 pontos, segundo Espinheirense, 24, terceiro Tramagal com 18, quarto Pego com 13, também com 13, o Abrantes e Benfica B, sexto Ortiga com 10, sétimos Alfegredo e Aldeense com 7, o Pernas é o último classificado, ainda não pontuou. Altura agora de olharmos para algumas modalidades. Vamos começar desde já com o atletismo, onde os pormenores estão a cargo de Paulo Saldanha.
Todos os campeonatos distritais absolutos, tanto para séniores, séniores masculinos e femininos, e o União de Tomar foi campeão tanto em masculinos como em femininos, e com estes dois resultados concluímos esta época de inverno de pista coberta em seis campeonatos possíveis, vencemos os seis. E isto tanto mexe um bocadinho com quem anda nas pistas todos os dias e principalmente ao fim de semana. Portanto, hoje foi um marco histórico na vida do clube, da secção, uma vez que nunca tínhamos sido campeões distritais de pista coberta no setor masculino. E hoje também aconteceu a primeira vez e juntámos ao feminino, o que não deixa de ser bastante agradável e com margens folgadas em relação aos nossos clubes amigos do nosso distrito.
Já agora, Paulo, podemos saber este título de campeões distritais de pista coberta masculinos, é um título coletivo e podemos, claro, saber os nomes dos atletas.
Ah, são muitos, Paulo, são muitos. Tanto como sabes, o atletismo tem muitas disciplinas. Praticamente todos os nossos atletas que competiram neste fim de semana, no sábado e ontem, ontem e hoje, aliás, tanto em Almeirim como em Alpiarça, que as provas dividiram-se nestes dois locais, praticamente todos os nossos atletas que participaram nos campeonatos pontuaram, portanto, praticamente teria que dizer aqui os nomes deles todos. No entanto, fica que só hoje e ontem tivemos 11 campeões absolutos, portanto, 11 atletas campeões individualmente, e que ajudaram coletivamente, tanto a União a vencer, tanto em masculinos como em femininos. No fim de semana passado vencemos os Juras, masculinos e femininos, e na semana anterior tínhamos vencido os juvenis. Portanto, foi de facto uma época de inverno intensa e que terminou em seis campeonatos, como eu já disse atrás, em seis campeonatos vencemos os seis, o que de facto mostra que estamos bem, sem tirar o valor às equipas nossas amigas do nosso distrito, que nos deram um grande luta, é claro, mas que, pronto, nós vencemos e estamos muito, muito contentes por isso. Agora, virando um bocadinho de página, campeonatos nacionais, que é aqui que eu ainda estou muito mais satisfeito, não só pelos resultados dos atletas do União de Tomar, mas sim pelo um bom conjunto, ou melhor, um excelente conjunto de resultados de atletas do nosso distrito. Portanto, este fim de semana, sábado e domingo, disputou-se em Braga o campeonato distrital, o campeonato nacional de juvenis, onde atletas de Santarém obtiveram resultados, de facto, muito bons. Começo pelo terceiro lugar do Rodrigo Martins, do União de Mar, nos 3 mil metros, tanto de pentista coberta, tanto uma medalha para Tomar, uma medalha para União de Tomar. João Ferreira, nos 1500 metros, ontem foi o nono classificado, ficou a um lugar daquilo que nós chamamos um lugar de finalista, portanto fez uma grande prestação, ele que é juvenil de primeiro ano, portanto também atleta de União, a ser nono classificado. Depois, uma atleta de Abrantes, do Sporting Clube de Abrantes, Ana Silva, nos 70 metros, foi a sétima classificada, portanto foi à final e ficou em sétimo lugar, também foi excelente. Tal e qual como já hoje, no triplo salto, a Marisa Nunes, do União Tomar, foi a sexta classificada, portanto, nesta difícil disciplina do triplo salto. Portanto, também um bom resultado. Rita Silva, na marcha atlética, 3 mil metros, obteve um magnífico quarto lugar e com um recorde pessoal muito abaixo daquilo que ela tinha, portanto, ficou a um lugar do pódio, portanto, também foi muito positivo. Tiago Costa, do União Tomar, ontem foi vice-campeão nacional no salto com vara, e na terceira posição ficou outro atleta de Santarém, João Polinário, dos 20 km de Almeirim. Portanto, dois lugares para o pódio, em três possíveis, dois lugares do pódio para Santarém. Já hoje, Tiago Costa, nas barreiras, nos 60 metros barreiras, foi medalha de bronze, terceiro classificado. Portanto, mais um magnífico resultado para Tomar e para Santarém. E para culminar, um título nacional também para uma atleta ribatejana, da Alcanena, Lúcia Martinha, nos 300 metros, portanto, venceu a prova com uma grande categoria, com uma grande marca, e, portanto, fechou, ou melhor, eu fecho aqui o Campeonato Nacional de Juvenis com chave de ouro, com este título nacional para a atleta de Alcanena. Para a semana, teremos o Campeonato Nacional de Júniores, onde poderá ouvir muito mais surpresas também para o nosso distrito. Pelo que já estou a ver em termos destes atletas juvenis, praticamente todos têm mínimos para os júniores, tanto onde de certeza que se vão apresentar com a sua melhor valia e de certeza que irão trazer também excelentes resultados. Isto tudo, Paulo, é na pista coberta, tanto o inverno, entre aspas, está a acabar, ainda falta um corta-matos, mas de qualquer das maneiras a pista coberta terminou agora a nível distrital, estamos a iniciar o nacional. Não gostaria de deixar de mencionar também que ontem realizou-se em Santa Cita os trilhos dos Templários Noturnos, onde conseguiu-se concluir que é um evento de uma dimensão acima da média e a adesão que esta prova teve de atletas de todo o país foi grande, foi um espetáculo em termos de cor, de luz, mesmo sendo à noite, onde de facto apareceu uma grande moldura humana em Santa Cita, o que mostra que o atletismo, nas suas várias vertentes, não só a pista coberta, não só a estrada, mas também no treino, em Tomar está vivo e mexe com a nossa sociedade e de facto todos estes clubes, nomeadamente União Tomar e ACR de Santa Cita, estão de parabéns por porem tanta gente a mexer. E isso é sempre muito positivo.
De resto, Paulo Saldanha, e para terminar, essa prova já começa a ser uma prova com grande adesão no panorama do triatlo, ou melhor, desculpa, do triatlo, não, do trail, assim é que é, mas mais do que isso, Saldanha, é o número de pessoas que nesta altura movimenta o trail, penso que para a prova de Santa Cita mais de 1000.
Sim, do conjunto das duas provas competitivas, tanto o treino longo e o treino curto, mais a parte de vertente lúdica, que também é sempre importante a caminhada, sim, deve ter rondado um número próximo desse valor, a atendendo às circunstâncias que temos agora em relação à pandemia, o que não deixa de ser bastante, bastante agradável, as pessoas aderirem e pronto, e de facto foram duas provas competitivas, muito competitivas e com bons resultados. Eu, devido à minha atividade durante este fim de semana todo, aliás, só parei agora um bocadinho, desde praticamente sexta-feira à noite, não consigo ter aqui os resultados disponíveis da prova de Santa Cita. No entanto, ainda dei uma passagem de olhos pelo site onde estão publicadas as classificações do treino perdido e, de facto, vi que a adesão foi grande. A competição em si foi arranhida, foi bastante, bastante competitiva e de facto, o treino de noturno de Santa Cita está, trilhos templários, está de facto no bom caminho e penso que está para ficar e com uma organização excelente, muito bem organizada, muito bem comandada pelo Pedro Marques. E pronto, é isso que nós queremos também para tomar, é que haja eventos desta natureza e que quando alguém abandona tomar e regressa às suas habitações, às suas localidades, vá satisfeito com aquilo que veio fazer, sem ter qualquer tipo de problema, quer a nível do percurso, a nível de abastecimentos, o próprio vá lá, a refeição que poderá as pessoas que aderirem, tenham saído satisfeitos de tomar e penso que pelo feedback que tenho visto, foi muito positivo.
Paulo Saldanha, comentador da ERT para o atletismo aqui, então com mais resultados, mais feitos e factos desta modalidade no distrito de Santarém, uma modalidade com muita história no distrito de Santarém, sendo que o União do Tomar continua a ditar leis. Finalizamos esta terceira parte de ERT Desportivo, já de seguida voltaremos com mais modalidades, fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte de Hertz Desportivo, só mesmo para acertar-se agulhas, por assim dizer, duas modalidades em destaque. Começamos pelo judo, com a mais pormenores de Filipe Lopes, comentador da Hertz, que dá conta das novidades associadas a esta modalidade.
As novidades são as novidades do fim de semana anterior, com a realização do Grande Prix Portugal, que se realizou a 28, 29 e 30 de janeiro, uma organização conjunta entre a Federação Portuguesa de Judo e a Federação Internacional, no pavilhão Multidesportos de Almada, onde inicialmente deveria ter sido no multiusos de Odivelas. Acontece que este pavilhão de Odivelas se encontra ainda como centro de vacinação e a prova foi deslocada para o Multidesportos de Almada, um pavilhão que na década de 90 recebeu várias competições internacionais de judo, entre elas o Campeonato da Europa de Júniores, onde Portugal alcançou nesse mesmo momento vários resultados. De volta ao Grande Prix de Portugal, primeira prova do circuito mundial, a prova que serve de preparação para o início da qualificação olímpica, que terá início em junho, onde muitos atletas começam aqui a amelhar alguns pontos no ranking mundial para esse início de qualificação olímpica, para se colocarem em posições onde possam lutar por essa mesma qualificação. Estiveram presentes cerca de 400 judocas oriundos de 42 países. Pela JDS e pelo Sr. Santarém estiveram presentes dois atletas, Bruno Barros, do Sport Clube Paz de Sensores, que competiu na categoria de menos de 66 kg. Bruno Barros é atualmente ocupa a posição 236 do ranking mundial. É um atleta que chegou neste mês de janeiro a estas lides internacionais ao nível sénior. Lembro que é um atleta que já tem alguma experiência nos escalões de formação, onde inclusivamente ganhou algumas medalhas e participou em campeonatos do mundo e campeonatos da Europa.
Filipe Lopes, comentador da ERT para o judo. Já no que diz respeito ao voleibol, vamos então para os recentes acontecimentos pela mão de Catarina Teles.
Esta semana o voleibol começa com o Clube Desportivo Pateiense, um dos mais recentes clubes da Associação de Voleibol de Leiria. No escalão de séniores masculinos, os pateenses perderam por 3-1 o jogo contra o Famalicense e encontram-se em 9º lugar da tabela classificativa. No feminino, a equipa sénior terminou o campeonato em último lugar, depois da derrota por 3-0 contra o Sport Operário Marinhense. Por sua vez, a equipa da Marinha Grande arrecadou mais uma vitória por 3-2 no jogo frente ao Lausanne Volley Club e termina a competição em 3º lugar, numa tabela onde podemos encontrar também o Sporting Clube das Caldas em 6º lugar. Ainda no Sport Operário Marinhense, destaca-se a equipa de júniores femininos, que mantém a liderança da tabela depois de mais 2 vitórias por 3-0 contra o clube Condeixa. De destacar também a equipa de iniciados femininos, que depois da vitória por 3-0 contra o Lausanne Volley Club persegue a União Recreativa Mirense na luta pelo título de campeão regional. Quanto aos juvenis masculinos, conseguiram alcançar o 2º lugar no campeonato, o que lhes garantiu o apuramento para a 2ª fase do campeonato nacional, depois da vitória por 3-0 contra o Sporting Clube das Caldas, que termina esta competição em último lugar. E é exatamente para as Caldas da Rainha que seguimos, depois de um fim de semana vitorioso, quer para o escalão de cadetes femininos, que venceu por 3-0 o Rei de Clube de Santarém, quer para os séniores masculinos, que depois de uma grande vitória frente ao Voleibol Clube de Viana, passam para 1º lugar da Série A2. Antes de terminarmos, passamos ainda pela equipa de júniores femininos da Associação Desportiva de Óbidos, que venceu mais um jogo, desta vez por 3-0, frente ao Rei de Clube de Santarém, ocupando o 4º lugar da tabela classificativa, seguida pelo Rei de Clube de Santarém, em 5º lugar. E é por Santarém que terminamos, com as mais pequeninas, a equipa de cadetes femininos, que perdeu 3-0 contra o GDS de Cascais, que é, de resto, a equipa que lidera neste momento a competição. O voleibol fica por aqui. Voltamos para a semana com mais novidades. Voltem connosco.
Catarina Teles aqui a dar conta dos recentes acontecimentos relacionados com o voleibol. E é com esta modalidade em específico, que colocamos um ponto final nesta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, voltamos na próxima segunda-feira, aí com o destaque a estar centrado no regresso da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 2 semanas depois, e com as atenções então centradas na luta pelo título, luta que nesta altura estará entregue a 2 equipas, União do Tomar e Rio Maior, que lideram a tabela classificativa. Também vamos dar destaque ao Hockey em Patins, Liga Europeia, promete ser um fim de semana de história. Mais um para o Sporting do Tomar, que se desloca até Itália, 4ª jornada, Liga Europeia de Hockey em Patins. Em caso de vitória, a formação navantina dá um passo gigante para a Final Four da Liga Europeia. Para se ter uma ideia daquilo que está em causa, é a Liga dos Campeões, se olharmos para o futebol. Assim esperamos que se faça então história em Itália, independentemente daquilo que aconteça, ou se este Sporting de Tomar já está então no trilho da imortalidade, tendo em consideração aquilo que tem feito nesta temporada, nas últimas temporadas, no hockey patinado nacional. E assim, finalizamos então esta edição de Hertz Desportivo. Já se sabe, o desporto volta à antena da Hertz, precisamente no próximo sábado, para o acompanhamento desse Sporting de Tomar na deslocação até Itália. Também iremos estar no domingo de volta com o desporto à antena da Hertz, tarde desportiva, conduzida por Paulo Pereira, aqui com a primeira divisão distrital em plano de evidência. Uma ação, União do Tomar, será o prato forte dessa transmissão. Fique então bem, fique com a Hertz, tenha uma excelente semana.